DW.
Enquanto guineense, continuo preocupado com o país, porque sei que é necessário encontrar um quadro de normalização, porque senão os riscos de rupturas são muito elevados, o que não é do interesse de ninguém que ama o país e quer viver lá.
Domingos Simões Pereira mostra que não vai desistir da Guiné-Bissau. Será que o governo golpista vai permitir? A liberdade que o político diz ter é completa? As respostas para ouvir nos próximos 20 minutos. Bem-vindo à Praça Pública. Fica comigo. Sou a Nádia Issoufou.
Praça Pública, na DW.
O líder do PAIGC, que está em Lisboa sob proteção do Estado português, afirma que é absolutamente um homem livre. Domingos Simões Pereira foi autorizado, há cerca de duas semanas, pelo Tribunal Regional Militar de Bissau a sair do país por razões de saúde, mas sujeito a abster-se de desenvolver qualquer atividade político-partidária durante os três meses de permanência em Portugal, conforme as exigências decorrentes do Estatuto de Preso. Em entrevista exclusiva à DW, o destituído presidente do Parlamento avalia com preocupação o rumo da democracia em África, em particular da Guiné-Bissau. Os detalhes com João Carlos, a partir de Lisboa.
O político guinense está preocupado com o futuro da democracia no seu país.
Absolutamente. Enquanto guinense, continuo preocupado com o país, porque sei que é necessário encontrar um quadro de normalização, porque senão os riscos de rupturas são muito elevados, o que não é do interesse de ninguém que ama o país e quer viver lá.
Simões Pereira foi autorizado a deixar Bissau há cerca de 15 dias, alegadamente por razões de saúde, mas sobre isso explica.
Minha saúde deve ser o bem mais precioso que eu tenho e, portanto, constitui minha preocupação. Mas, fora isso, não me queixo rigorosamente de nada e tudo aquilo que eu, estando cá fora, ouvi dizer sobre a situação da minha saúde não tem nada a ver comigo. Eu não sei nada disso, nem a pessoa que escreveu esse atestado é do meu conhecimento.
Por outro lado, reitera que é um homem livre e que não se sente impedido de fazer política.
Por uma questão de respeito pelas entidades que eventualmente teriam contribuído para a minha libertação, eu assumi a responsabilidade e a retenção de não fazer grandes declarações. Mas eu sou um homem livre. Não só livre porque não assumi nenhum compromisso que restrinja as minhas competências e as minhas liberdades, mas rapidamente quero retomar, não é, a integralidade das minhas competências, das minhas liberdades.
Simões Pereira falou à DW em véspera de sessões públicas de leitura e debate através de plataformas digitais à volta da sua obra da democracia em África, de natureza académica.
Eu acho que não há testemunho maior da minha ambição de compreender não só os contornos da formulação deste modelo de organização da sociedade. É uma obra que pretende lançar um debate sobre os pressupostos para a construção do regime democrático e especificamente o caso da Guiné-Bissau. E, portanto, com este ciclo de leituras em conjunto, pretende-se, tanto o editor como eu próprio, facilitar o acesso de todos os leitores, não só aqueles que estudam ciência política, mas todos, poderem decifrar os vários conceitos que são abordados.
Nesta sua obra, a ser lançada brevemente em Lisboa por intermédio de Luís Vicente, da Nimba Edições, Simões Pereira questiona a governação, os direitos fundamentais dos cidadãos, avalia o rumo da democracia em África, assim como analisa a fragilidade do Estado e das instituições. O político discorda nesta linha da atual proposta de revisão da Constituição.
Isso é exatamente aquilo que não se deve fazer. O que está a acontecer neste momento é uma agenda. É uma tentativa de cozer e estruturar um determinado quadro, pensando em alguém, pensando em um conjunto de pessoas. A democracia é exatamente o oposto disso. É pensar em todos.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Acredita que Domingos Simões Pereira continuará a fazer política enquanto o governo golpista liderar a Guiné-Bissau? Esta é a nossa pergunta do dia. Tivemos muitíssimas respostas e vamos saber agora com o meu colega Mois Fernando o que é que pensam os internautas da DW sobre este assunto. Olá.
Boa noite, Nádia Issoufou, e uma saudação extensiva para todos os ouvintes da Praça Pública. Bom, o debate está a aquecer aqui nas redes sociais da DW. Por exemplo, o Mamadou Sissoko escreve aqui, Domingos Simões Pereira, vai continuar porque o povo guineense acredita na ideologia política dele. Inácio Nhanteto diz que acredita e agora se terá total liberdade de o fazer, pergunta este internauta. E depois, Mário Nayaya diz que a Constituição guineense garante a todos os cidadãos o direito e à atividade política, à liberdade de expressão e de circulação. Nenhuma lei, decisão ou autoridade pode impedir, condicionar ou intimidar quem quer que seja de exercer esse direito. E depois, Lassama Dabá escreve que Domingos Simões Pereira é livre de voltar a fazer política desde o momento que não seja um líder virtual. Por enquanto, são estes alguns dos vários comentários que já chegaram na nossa página do Facebook. Boa noite.
DW, a nossa voz.
E continuando a falar em democracia na Guiné-Bissau, muitos jovens também estão preocupados com a atual situação do país. Afirmam sentir-se menos à vontade para expressar opiniões sobre a política, participar em debates públicos ou envolver-se em movimentos cívicos. O receio de represálias e a autocensura e o ambiente de tensão são algumas das causas que levam muitos jovens a reduzir a sua participação política na Guiné-Bissau.
Muitos jovens que vivem no país ficam com medo de expressar-se, porque vivemos experiências das pessoas que foram raptadas, espancadas.
Qualquer pessoa que dar uma entrevista, fazer crítica construtiva, essa pessoa pode ser procurada e espancada, e depois e não há responsabilização. Por isso, toda essa pessoa tem medo.
A instabilidade política, ultimamente, leva os jovens a sentirem um receio de expressar publicamente as suas opiniões perante as questões políticas.
Também na diáspora, os guineenses estão preocupados com o destino da Guiné-Bissau, atingida por ciclos de instabilidade política que têm levado à degradação da democracia. Na capital portuguesa, um grupo de jovens reuniu-se recentemente numa conferência na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa para reflexão, compromisso e responsabilidade a pensar no futuro do país. Em Lisboa, João Carlos foi ouvir o que pensam os jovens guineenses.
O que pensam os jovens guineenses sobre o destino político e futuro da Guiné-Bissau? Uma juventude consciente pode ser mais forte para enfrentar as atrocidades de qualquer regime ditatorial?
Sendo um dos pilares fundamentais do Estado de Direito Democrático, que é a democracia, estando este pilar fundamental a ser degradado, o aquele jovem consciente não congratula com este comportamento. Vivendo o regime na Guiné-Bissau, custando-se sequestrar as pessoas, a violar todos os princípios do Estado de Direito Democrático.
Uma juventude consciente, unida e organizada tem força para defender seus direitos e contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade. A Guiné-Bissau atravessa um momento que exige reflexão, compromisso e responsabilidade de todos. Cabe-nos contribuir para que haja um diálogo político com respeito, com ideias, com espírito patriótico e com muita responsabilidade. Por isso que nós, jovens, não podemos ficar calados, não podemos ficar indiferentes perante esta situação. Temos que lutar pelo nosso país.
Nós jovens temos que assumir as nossas responsabilidades. Isso passa sobretudo perder medo, porque em termos de saúde, em termos de educação, o nosso futuro é que está a ser adiado.
Notícias.
O ex-comandante-geral da Guarda Nacional guineense, o coronel Victor Tchongo, apresentou hoje uma queixa-crime contra o presidente do Tribunal Militar Superior, o general Ioba Embaló, por alegado abuso do poder e obstrução à justiça. O coronel, agora detido, acusa o general de alegados crimes de abuso de poder, prevaricação, usurpação de funções públicas e obstrução à atividade jurisdicional ao ter supostamente, segundo a acusação, ordenado que um acórdão de juízes do tribunal não fosse cumprido. O presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Sieste, condenou hoje os acontecimentos no Uija, referindo-se à intervenção da política junto à sede da UNITA, manifestando preocupação com a intolerância política. O arcebispo de Saurimo e presidente do Sieste, Manuel Imbamba, manteve hoje um encontro com o presidente do Parlamento, Adão de Almeida, e Imbamba referiu que na audiência foi feita uma reflexão conjunta sobre o ambiente social-político que Angola vive. No sábado, no Uija, a polícia cercou à sede provincial do maior partido da oposição para impedir um ato político. A UNITA fala em 31 feridos. Este é um assunto que voltaremos a tratar daqui a mais um pouco. O Banco Mundial vai financiar com 216,4 milhões de euros o reforçar da ligação entre o Estado e as comunidades no norte de Moçambique, promovendo emprego, oportunidades económicas e infraestruturas, anunciou hoje o presidente de Moçambique. Vai permitir o fortalecimento da confiança entre o Estado e as comunidades locais, segundo Daniel Chap, falava durante o lançamento do programa Moss Community na província de Cabo Delgado, defendendo que a iniciativa integra esforços para estabilizar a província rica em gás, mas afetar por ações de grupos insurgentes e pela ocorrência de cheias e outros desastres naturais. O programa Moss Community terá a duração de 8 anos e será implementado pela Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIN. O juiz conselheiro do Tribunal Administrativo Moçambicano, Januário Gibunda, desafiou hoje os oficiais de justiça e assistentes a travarem a corrupção por prejudicar a justiça e a imagem institucional, exigindo ainda a celeridade na tramitação processual. Na ocasião, Gibunda lembrou que os serviços de cartório, oficiais de justiça e os seus assistentes desempenham um papel essencial no funcionamento do Tribunal Administrativo e de todo o sistema judicial. O ministro da Defesa de Israel reivindicou hoje uma revolução dos colonatos na Cisjordânia ocupada num vídeo de campanha eleitoral em que se orgulhou de ter expulso 40 mil palestinianos de 3 campos de refugiados. O ministro reivindicou ainda como conquista o cancelamento das ordens de detenção administrativa de colonos e o estabelecimento de bases militares no norte da Cisjordânia. Esta forma de detenção é usada apenas para os palestinianos. O líder supremo do Irão renovou hoje a cúpula militar do país com a nomeação de 6 cargos de alto escalão, um dia após nomear o novo chefe de segurança nacional. Mojtaba Khamenei anunciou a nomeação de Ali Abdullahi como novo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e Hamed Vahidi como comandante em chefe da poderosa Guarda Revolucionária. Mais 50 pessoas morreram na cidade de Pereira após o forte sismo que atingiu hoje o centro e oeste da Colômbia. Trata-se do primeiro balanço de vítimas após o sismo de magnitude 7,4 na escala de Richter. O sismo deixou residentes de várias cidades presos sobre os escombros, causando mais feridos e obrigando as pessoas a evacuar as suas casas, chegando até a capital, Bogotá. 7 aeroportos ficaram danificados na sequência. E a ONG Repórteres Sem Fronteiras acusou hoje os talibãs de terem transformado o Afeganistão numa prisão para informação desde que reconquistaram o poder em Cabul há 5 anos. A ONG, que documentou nos últimos anos sucessivos ataques à liberdade de imprensa e à codificação da censura no país, sublinhou no comunicado que as diversas diretivas, decretos e ordens anunciados pelas autoridades desde que as forças ocidentais abandonaram a capital afegã e os extremistas regressaram ao poder, enterraram o panorama mediático afegão sob uma camada de chumbo. Foram as notícias. Continuam internados em estado grave 10 militares da UNITA depois de uma intervenção policial ocorrida no sábado na província do Uíge durante um ato político de homenagem ao fundador do partido, Jonas Savimbi. Em declarações da DW, o porta-voz da UNITA, Francisco Falua, afirma que os militantes se encontram estáveis e fora de perigo de vida. Ou melhor, de perigo de morte. Falua rejeita, no entanto, as acusações das autoridades angolanas que disseram que os militantes teriam provocado distúrbios e vandalizado bens públicos.
É descabido, é infundado, na medida que houve uma desproporcionalidade de meios e não se justifica que a polícia dispara de forma discriminada contra pacatos cidadãos que queriam, pura e simplesmente, manifestar o seu regozijo, a sua admiração pela comemoração do 95º aniversário do presidente fundador e, por sinal, na sede de fronte à sede do partido na província do Uíge.
E quem terá pecado no caso da violência policial contra os membros da UNITA em Angola neste final de semana? a polícia, a UNITA ou as duas partes. Quando o país caminha rapidamente para as eleições de 2027, as denúncias de intolerância política aumentam. A polícia, com um histórico de crimes sem responsabilização, justificou a intervenção afirmando que a UNITA pretendia realizar uma atividade partidária em local impróprio, isto é, junto ao Tribunal da Comarca. Tem respaldo legal a desculpa da polícia? Foi a primeira pergunta que a DW colocou ao analista político Eurico Gonçalves.
É que a polícia tem a responsabilidade de manter, garantir e restaurar a ordem pública, a ordem social e a ordem política. E a justificação dada pela polícia, na verdade, tem respaldo legal, porque é responsabilidade da polícia não só permitir com que haja harmonia no que diz respeito à realização de eventos para fins políticos, mas que também esses eventos não devem pôr em risco quer a ordem social por um lado, quer a ordem pública por outro lado, assim também como a ordem política.
Mas o tribunal está encerrado ao sábado e a polícia tem, por lei, a obrigação de acompanhar eventos como estes, não é? Manifestações, protestos, marchas, e garantir essa segurança sem, entretanto, ter de recorrer à violência.
Exatamente. Não houve consolidação da ordem social, nem sequer da ordem pública, e passou-se ao controle da ordem política, porque se tratava de um evento para fins políticos. O facto de as instituições encerrarem as suas atividades durante o final de semana, ou feriados, ou fora das horas de expediente, no entanto, o caráter estrutural não deixa de ser de uma instituição que é simbolicamente e literalmente dirigida para a função que tem, que é exatamente a função de soberania. E a soberania tem um ritmo imparável, são 24 horas por dia, 7 dias por semana, como instituições de responsabilidade pública a tempo integral. Quer dizer que não é a justificação do feriado ou fora de horas ou final de semana que vai, na verdade, galvanizar com que essas instituições não sejam protegidas a tempo integral e de forma ininterrupta.
E onde é que acha que a UNITA falhou?
Primeiro nós vamos partir para o facto. O facto é que, em véspera de um pleito eleitoral, qualquer ato de violência ou intimidação política possui, na verdade, uma capacidade de propagação muito superior ao seu espaço físico. Quer dizer que nós ali encontramos várias manifestações baseadas em sentimentos e emoções, obviamente sentimentos, e que nos levou a querer interpretar que este fenômeno desencadeou num incidente que pode começar numa comunidade, como é o caso desta área que estava a ser alvo deste elemento incidente, e passar para as redes sociais. Quer dizer, o incidente até era de pequena proporção, no entanto, foi ampliado pela capacidade moderna das redes sociais. Isso, então, transformou narrativa partidária em indignação, e esta indignação que finalmente gerou resposta política ou social imediata, não só no IS, mas também em algumas partes do país.
A polícia também considerou reprovável o fecho das ruas para atos políticos. O MPLA não fecha as ruas quando faz as suas marchas, os seus eventos? Há aqui dois pesos, duas medidas ou não?
Bem, nós temos que olhar aqui em termos de solução. Aqui não temos que ver culpados públicos, quer seja o MPLA, quer seja a UNITA, porque o mais importante é a paz, e sem paz os partidos políticos não conseguem realizar as suas atividades. Quer dizer que a paz não pertence ao MPLA, a paz não pertence à UNITA, a paz não pertence a quaisquer partidos políticos que orbita no tecido político angolano. A paz pertence aos angolanos. Por isso, aqui a prevenção precisa começar antes do ato da intolerância. A prevenção precisa começar dentro das instituições políticas e, obviamente, desencadear-se ou emergir nas instituições sociais.
Ouviu uma entrevista com Eurico Gonçalves, politólogo angolano, sobre a intolerância política em Angola. E a nossa praça pública está a caminhar para o fim, mas amanhã, a mais, à mesma hora. Já sabes, podes continuar informado, basta para isso só procurares por DW Português para África nas redes sociais. Gostaste? Partilha. Não gostaste? Partilha a mesma. Continuação de uma ótima noite e até mais.